Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, hoje, dia 26 de março de 2022. Edição para este sábado com olhos postos na Ucrânia, mas também na mudança de hora, situação política no Brasil e, obviamente, também em Portugal, com a entrada em funções do novo governo. Esta edição do Ponto de Ordem, na qual pode participar através do e-mail aw@anteroweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400, participações válidas pelo WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. O Ponto de Ordem tem, como sempre, duas participações, ou neste caso dois participantes, eu, Carlos Bonaparte, este que vos fala, e do Brasil, do Estado do Espírito Santo, temos o Pablo Lima Rebelo. A quem aproveito para saudar. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes da Antena Web. Falo diretamente do Espírito Santo nesta manhã de sol por aqui.
É isso. Ora, Pablo, neste momento há uma guerra que está a acontecer na Ucrânia, e há uma mudança estratégica curiosa. Digamos que o governo russo publicou uma nota na noite de ontem informando que a primeira fase desta intervenção especial militar está concluída e que, portanto, agora se vão concentrar mais na região de Donbass, que implica as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, mas também a Crimeia e, obviamente, todas aquelas zonas ali circundantes. Mas o Ministério Russo, penso que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, que diz que, neste momento, a República Separatista tem já 54% do controlo de Donetsk. É uma percentagem ligeiramente superior à metade, tendo em conta que já há um mês de conflito, se calhar haveria uma maior perspectiva de algum equilíbrio, ou melhor, de algum maior desequilíbrio. O que é certo é que, depois de um mês de guerra, ou se preferimos 31 dias, não há Kiev à vista para a Rússia. Portanto, a resistência tem-se mantido e tem até, inclusive, recuperado terreno. Como é que o Pablo tem olhado para este conflito nestas duas semanas em que não houve sequer, na semana passada, não houve ponto de ordem?
Pois é, eu acredito, pelas informações que eu tenho acesso aqui no Brasil, que do lado da Rússia, ela achou que seria mais fácil, né? Ela achou que tomaria com mais facilidade partes mais importantes do território da Ucrânia. E a Ucrânia surpreendeu impondo alguma resistência interna, e também eu acho que ele não contava com tanto apoio externo assim quanto o que já foi dado. Embora ele não estivesse tão preocupado com esse apoio externo, no meu modo de ver. O que a gente percebe aqui do Brasil, e que noticia-se para a gente, é que o exército russo teve baixas importantes e a coisa não fluiu como tinha sido planejado. Quer dizer, eles encontraram muita resistência em pontos que eles consideravam vitais serem tomados rapidamente. E por isso eu acho que está havendo essa correção de rumo aí por parte da Rússia. Ela provavelmente quer fortalecer aonde ela já garantiu os territórios para poder avançar, já que pelo menos o que se noticia aqui é que ela não conseguiu avançar com a facilidade esperada.
É. Embora também isto tem tudo a ver com o apoio internacional. Obviamente que se fosse só pela Ucrânia, e eu acredito que neste momento a Rússia já a dominaria por completo, mas com tanto apoio internacional é normal que haja uma maior resistência, obviamente. Há cerca de 400 mil ucranianos que voltaram ao país para ajudar nos combates. Agora, há uma notícia publicada pela Folha de São Paulo e que pode aqui também mudar drasticamente o rumo da guerra, que é o facto de haver a confirmação que paramilitares neonazis estão a combater contra os russos. E portanto, isto dá toda a razão a Vladimir Putin. A desnazificação era aquilo que Vladimir Putin invocou desde o princípio para, digamos, atacar a Rússia, a Ucrânia. Bom, mas esta confirmação surge para lá de uma outra, também nesta manhã, da Organização das Nações Unidas, que alerta que não é só a Rússia que está a cometer crimes de guerra. Também a própria Ucrânia está a cometer crimes de guerra. Eu sei que neste momento o Pablo não pode participar, mas quando o Pablo estiver disponível já me avisará. Mas explicava eu ao nosso auditório que, efetivamente, a Organização das Nações Unidas alertou que também a Ucrânia estará a cometer crimes de guerra e que não é só a Rússia. Portanto, neste momento, as duas partes acabaram por se equiparar pelos piores motivos. Por um lado, a Ucrânia tem forças neonazis a combater contra a Rússia. Por outro lado, ambos países acabaram por cometer crimes de guerra, segundo a Organização das Nações Unidas, o que de alguma forma acabará por equiparar o castigo que os dois merecem, seja o castigo aplicado à Rússia pelos crimes de guerra ali cometidos, seja na Ucrânia, seja a Ucrânia pelos crimes de guerra ali cometidos. Há uma outra informação, Pablo, não sei se já está disponível ou não. Ainda. Ah, já está. Ok. Há ainda uma outra nota. Mas então já lá vamos. Vou adicionar esta nota depois. Porque politicamente há uma grande viragem na guerra a favor de Vladimir Putin. Estas duas notícias que lhe fui dizendo, seja em relação às Nações Unidas, seja em relação à confirmação, segundo nota, a Folha de São Paulo, de forças paramilitares neonazis a combater contra a Rússia. Estava à espera disto?
Não estava à espera disso e eu, como sempre, fico bem desconfiado de saber qual é a intenção. Será que esses neonazistas que estão, em tese, combatendo pelo lado ucraniano, já não estava acertado deles irem combater até para dar razão ao Putin? A gente não sabe, né? Eu costumo dizer que aí fica muito parecido com a política do Brasil. Todo mundo está certo e ninguém tem razão. Porque a gente não sabe como é que essas coisas são colocadas, né?
Embora a Ucrânia diz ter, ou seja, todas as pessoas que vão combater e que não são, portanto, todas as pessoas que vão combater e que não são, digamos, ucranianas, não são nacionais de lá, vão basicamente são avaliadas psicologicamente porque é que querem combater contra a Ucrânia, contra a Rússia. Por exemplo, esta semana ficou aqui em Portugal, ficou muito conhecido um caso de um nazi, precisamente, ou melhor, não é necessariamente nazi, mas é xenófobo, é racista, tem ligações fortes à extrema-direita radical, ou seja, o extremo da extrema-direita. Inclusive, em Portugal, está condenado a apresentar-se quinzenalmente na esquadra de polícia mais perto da sua residência e estava impedido de sair do país, mas o tribunal deu-lhe autorização para que Mário Machado pudesse ir combater pela Ucrânia. Algo que, aliás, foi considerado como um ultraje para a justiça aqui em Portugal. Digamos que digamos, as magistraturas foram muito pressionadas neste sentido. Bom, o que acontece é que o próprio Mário Machado foi barrado na Ucrânia precisamente por isso. Porque na Ucrânia disseram que não queriam criminosos a combater por eles. Portanto, se conseguiram aplicar este filtro a um português desconhecido porque é de um território muito mais longe, como é que não irão ter minimamente identificados um número considerável de neonazis ucranianos? Não é? Fica um pouco difícil de explicar, mesmo sendo essa possibilidade que o Pablo diz, fica um pouco difícil explicar como é que várias pessoas, não sei ao certo quantas são, mas não serão uma ou duas, porque são forças organizadas, portanto compostas por algumas centenas de pessoas, como é que estas forças acabam por conseguir combater de maneira organizada na Ucrânia contra a Rússia? É um pouco difícil de explicar.
Exatamente. Fica difícil de explicar e fica difícil a gente entender quem é que tem razão nesse momento. Se confirmar, é lógico que aí ela dá um tiro nela mesma, porque vai dar razão ao Putin. E dando razão ao Putin, o que fez o Putin perder, vamos dizer, adepto, é porque, para todo mundo, a guerra parece sem razão. Agora, no momento em que isso acontece, podem começar a dar razão a ele, ué. Tem um fato concreto que é o que ele alega. E se esse filtro foi aplicado a um e não foi aplicado a outro, o que que a gente tem aí? Como é que a gente vai avaliar essa questão, né?
Sim,
Qual era o objetivo?
diz aqui em certo momento, no artigo da Folha de São Paulo, que já agora foi assinado por André Leão, da Folha Press, diz: Tur 32 diz que no início deste ano acreditava que a Rússia, aliás, não acreditava que a Rússia fosse de facto invadir a Ucrânia. E depois tem aqui uma citação: Putin sempre soube que os ucranianos são melhores que os russos. Um soldado ucraniano pode combater 10 soldados russos e ainda assim ter grande chance de vencer. Isto até aqui é uma citação. Otimista, ele é um entre um desconhecido número de combatentes na linha da frente, cifra que o governo mantém em segredo. Bom, a fazer fé nas palavras de André Leão da Folha Press, o que podemos aqui depreender, sem grande margem para dúvida, é que o governo terá conhecimento destas forças a combater e que as mantém em segredo. O que agravará a situação, porque então Zelensky terá conhecimento, como chefe desse mesmo governo, como presidente da Ucrânia, terá certamente conhecimento dessa. Enfim. Dessas forças paramilitares, ou seja, que não fazem parte do exército ucraniano, mas que lhe dão um apoio e que têm força e têm experiência para combater, ou seja, é uma espécie de exército paralelo, vamos chamar assim. Por isso é que são forças paramilitares, é como os paramédicos, que não sendo médicos, são uma força médica conjunta que, por exemplo, dá os primeiros socorros. E o mesmo acontece aqui, ou seja, são quase como os que estão na retaguarda e que de alguma forma ajudam neste combate contra as forças russas. O artigo é ainda algo extenso, e continua a falar precisamente nesta questão. É muito interessante este artigo porque. Inclusive aqui detalha que há mais do que uma frente onde estão forças paramilitares a combater, e até especifica uma delas. Em outra frente, a noroeste de Kiev, os embates ocorrem em meio a ruínas deixadas pelos combates das últimas semanas. Bom, aqui o foco poderá também estar neste ponto. Kiev está a ser a zona mais difícil de conquistar, aliás, nunca conquistada pelas forças russas. E alegadamente será onde estarão mais concentradas estas forças neonazis. Bom, nós sabemos que a comunidade russófona sofria discriminação por parte da parte mais ocidental, ou seja, mais perto de Kiev. Nós sabíamos disso, de que a parte mais perto da região de Donbass e de maioria russófona sofria essa discriminação, em alguns casos muito acentuada. Aliás, por isso é que a Crimeia foi conquistada. Não sei se o Pablo se lembra como é que a Crimeia foi conquistada. Tenho ideia disso, ou já não se lembra.
Tem ideia disso? Foi noticiado aqui no Brasil.
A Crimeia foi conquistada da seguinte forma: soldados sem insígnias, ou seja, sem indicação de que eram da Rússia, soldados sem insígnias, entraram nos quartéis militares da Crimeia e solicitaram aos que ali se encontravam que se rendessem. E assim foi. Não houve um único tiro para dominar a Crimeia. Porquê? Porque os tártaros da Crimeia eram fortemente, eram os mais discriminados pelo governo ucraniano, que não era na altura chefiado por Volodymyr Zelensky. Mas a verdade é que essa discriminação havia e que ela continuou. Temos então aqui estas viragens. E depois eu não sei se tem visto, também gostava que comentasse não só isto, mas também uma outra coisa, que é, não sei se tem visto as declarações de Volodymyr Zelensky, mas caso sim, que apreciações é que lhe possam merecer?
Eu acredito que toda essa questão ela está envolvida numa coisa muito mais interna e que a gente não tem a percepção total por aqui, né? Quanto mais longe a gente está, você está mais próximo do que eu estou muito longe aqui. Mas a verdade é que toda aquela região ali da Europa tem essas especificações muito internas mesmo. Só quem é discriminado de determinada região sabe o que ele passa. Então, sempre fica o desejo de, para não ser discriminado, existe sempre a ideia de alguns em criar uma nação independente. Porque se você não é considerado de uma nação, você acaba fomentando o desejo de criar a sua própria. Se você não pertence a nada, você tem que dar nome àquela nação e fazer a sua própria. As declarações do Zelensky, ainda as que eu tenho acesso aqui no Brasil, ainda continua na mesma batida de ele conquista a Ucrânia, amanhã ele invade outro, amanhã ele invade outro. E o que a gente está vendo, eu pelo menos vejo assim, é que isso não deve acontecer, pelo menos por hora. Ele quer conquistar a Ucrânia porque vê, e agora com essas informações aí, pode ser que tenha um certo nível de razão. Ele quer acabar com essas questões separatistas, que ele chama de neonazistas, né? Por parte do Putin, ele tem declarado isso. E essas informações que você acabou de divulgar nos leva a crer que possa ter um fundo de razão. Não sei se um fundo de razão que justifique, por exemplo, a bombardeio de teatros, escolas e hospitais, como tem sido noticiado aqui. Também não sei se é a mesma coisa que vem sendo noticiada aí para vocês em Portugal. Mas aqui, o jornal mais popular do país, noticia que há alguns bombardeios totalmente aleatórios. E isso a gente não vai poder justificar de maneira nenhuma. Mas, para mim, ainda parece uma coisa muito sem forma para o resto do mundo. O resto do mundo defende a Ucrânia pela soberania de um país, mas a verdadeira forma do que está acontecendo lá dentro, a gente não tem acesso. E aí, quando a gente vê um artigo desse, muita gente pode estar pensando, não era só isso que a Ucrânia dizia, não, tem alguma coisa aí. E a gente, de posse desses artigos, a gente não pode tirar a razão.
Digamos que há algumas notas também que fui aqui recolhendo. Esta manhã, desde logo, havia uma informação que chegou aqui à Antena Web esta manhã, muito curiosa, de uma das pessoas que temos na Ucrânia que nos vai informando sobre coisas que acontecem, que está, no caso, está na região de Luhansk, e basicamente informa-nos do seguinte. Há uma série de ataques que estão a circular como sendo no fundo, da aviação russa, não é? Mas há uma coisa importante também que está a ser veiculada nessa região que pode ou não ser verdade, mas pelo menos é verosímil. E o que é verosímil? Se as forças ucranianas capturaram e reutilizaram, como aliás fazem questão de mostrar, muitos aparelhos russos, não sei se há de aviação ou não, mas certamente que tanques há, que estão a ser reutilizados. Inclusive, também nesta manhã, uma informação que foi tornada mais ou menos pública é que neste momento a Ucrânia teria reutilizado mais tanques russos do que os tanques ucranianos que perdeu, portanto, estaria a ter até um saldo positivo entre perdas e ganhos. Bom, esses tanques russos podem servir para que forças ucranianas levem a cabo alguns ataques aleatórios, devidamente filmados, como sendo tanques russos, portanto, sendo como se fosse a Rússia a atacar certos alvos, que é verdade, podem estar desertos, pode provocar uma ou duas vítimas mortais, é verdade, mas o mais importante do que isso é que vão mobilizar fortemente a comunidade internacional contra a Rússia. E isso pode, digamos assim, em última instância, sim, acabar com 10 ou 15 vidas, mas, por exemplo, na ótica ucraniana, salvar 150 ou 200. Portanto, ou mais. Portanto, temos essa questão de que há tanques russos a serviço da Ucrânia que podem, por exemplo, estar a servir para, digamos, criar aqui uma espécie de falsa propaganda contra a própria Rússia. Do que temos informação através de Luhansk, não há uma prova concreta de que isto esteja a acontecer, mas há uma suspeita muito forte. Porque neste momento já não se sabe quem é que ataca o quê, porque a Ucrânia detém, e isso é um facto, vários tanques russos a seu próprio serviço.
Exatamente, e essas informações só chegam aqui, pelo menos eu só tenho acesso em redes sociais. Não é o que a grande mídia televisiva, principalmente, comenta. E aí a gente tem que esperar o transcorrer para a gente poder avaliar, né? E realmente fica muito difícil.
Sinceramente, eu fui das pessoas que apreciam muito as declarações iniciais de Volodymyr Zelensky, porque, quer dizer, era um homem que estava em desespero, que até podia sair do seu próprio país e não quis. Mas primeiro, quando aparecem imagens de Zelensky a combater. Quando aparece Zelensky com armas ao lado, como se estivesse a combater com os soldados, quando já se sabe que isso não é verdade. O exagero exagerado nos números a ponto de cair em descrédito. Quer dizer, digamos que os russos morriam cerca de 1.000 por dia. Entretanto, como começou a perceber que isso não fazia sentido nenhum, neste momento mantém. Reparem, até ao dia 12, 13 de março, tinham morrido praticamente 12 mil soldados russos. Estamos a 27 e a nota é que morreram 16 mil. Portanto, é um número muito. Não foi dia 12 de março, foi até, eu penso que foi um pouco antes. Mas enfim, que fosse dia 12 de março. Ou seja, é um número muito baixo. Curiosamente, numa altura em que a Ucrânia está a recuperar terreno e que, portanto. Ah, e então houve uma nota do governo ucraniano há 2 dias, ou melhor, de ontem, mas referente há 2 dias, ou seja, referente à quinta-feira, de que nesse dia teriam sido abatidos 200 soldados russos. Um número muito inferior àquela média dos 1.000 por dia. Portanto, um número muito mais realista, mas que acaba por não fazer sentido no meio do contexto de que tudo aquilo que Volodymyr Zelensky disse fosse uma hipotética verdade. E depois esta ideia belicista, como foi de pedir ao governo britânico que declarasse a Rússia como um país terrorista, ou que pedisse uma zona de exclusão aérea, mesmo sabendo que isso acarretaria numa guerra mundial, portanto, que mataria muito mais gente do que. Ou seja, que não beneficiaria a Ucrânia, pelo contrário, tornaria a Ucrânia um palco de guerra muito mais intenso, tornaria os países vizinhos também palcos de guerra, e mesmo assim não para com a política belicista, como falar no Parlamento italiano e dizer: imaginem se fizessem com Génova o que fizeram com Mariupol. Esta guerra psicológica que de alguma forma promove Volodymyr Zelensky, até certo ponto pode ser compreensível, para mim, a partir de certo ponto já não é. É uma política belicista, tal como aquelas que supostamente condena. Não sei se o seu entendimento é muito diferente do meu ou não, Pablo.
Eu entendo mais ou menos por aí também, porque o que a gente vê ele falando só isso, né? E se invadirem em Gênova, como invadiram Mariupol, eles vão. O próximo é a porta de entrada para a Europa. Então, quer dizer, ele sabe que ele não tem como acabar com a guerra. Ou vocês me ajudam a acabar com a guerra, ou vamos estender ela para o mundo todo para vocês começarem a me ajudar.
Pois, e
Basicamente é isso que a gente ouve dele.
depois tem ou por exemplo
Diga.
como pedir 1% do 1% do armamento para a Ucrânia, ou então por exemplo como aqui, aliás, eu lembro que dizia que o próximo país que a Ucrânia, que a Rússia iria invadir era a Polónia. Quando não há provas nenhumas disso, nem os Estados Unidos, que têm uma política belicista, assumem que vai atacar a Polónia, mas Volodymyr Zelensky já o disse. E cá está, é assim, tudo isto acaba por ter uma. Ou, por exemplo, como esta semana também se falou em armas químicas, como, por exemplo, era o fósforo branco, bombas de fósforo, basicamente. Bom, as bombas de fósforo, para quem não tem conhecimento, as bombas de fósforo, primeiro, o fósforo branco não é uma arma química. Não é considerado, pela Organização Internacional, não é considerado uma arma química. Portanto, logo por aí cai por terra a utilização de armas químicas. Segundo, as bombas de fósforo têm um efeito mais psicológico do que propriamente bélico, salvo se forem mandadas contra trincheiras. Porque basicamente o que é que o fósforo vai fazer? Vai incendiar as pessoas, no caso, ou os locais onde essas bombas caiam. Só que o efeito delas é muito limitado, porque o propósito dessas bombas é para, no fundo, destruir, atacar trincheiras, não é? Ou seja, os soldados que estejam entrincheirados, que não tenham por onde sair, ao levarem com essas bombas de fósforo branco, vão acabar por morrer ali. Essa é a ideia. Portanto, o efeito dessas bombas de fósforo branco, elas têm um efeito muito limitado. Por isso, em terreno aberto, e mais ainda com o nível de destruição que já há em Mariupol, digamos que em terreno aberto, essas bombas têm um efeito realmente muito limitado, para além de não serem armas químicas. A verdade é que já houve uma. Digamos que Joe Biden já disse que, se a Rússia utilizasse armas químicas, haveria uma resposta da NATO. Aliás, inclusive, disse numa aparente gafe, não sabemos se é ou não uma gafe, mas aparentemente sim, de dizer aos soldados norte-americanos: vão para a Ucrânia. Não sei se aí se chegou a saber dessa gafe de Joe Biden quando esteve aqui na Polónia, numa reunião da NATO.
Não, esse eu não fiquei sabendo aqui não, dessa gafe dele, ou desse dado perdido no meio do discurso.
Não se sabe ao certo se foi uma gafe, se foi uma espécie de vão lá, mas como se não fosse nada, assim, tipo, sem querer. Mas aparentemente terá sido uma gafe. Seja como for, estas políticas belicistas acabam por só dar ainda mais razão à Rússia, que por muita razão que não tenha, vai começando a ter argumentos para contrapor a sua falta de razão. Porque, obviamente, invadir militarmente um país não é. É sempre o último recurso. E, como tal, também não é propriamente justificado. Porque, enfim.
Soberanias nacionais não podem ser retiradas, né?
Sim. Não há qualquer desculpa, mas seja como for, há uma argumentativa que vai começando a ganhar força a favor de Vladimir Putin.
Pois é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Algo que caiu muito mal também aqui em Portugal foi o facto de Volodymyr Zelensky dizer que, ou considerar que Portugal não estaria a fazer tudo o que podia pela Ucrânia. Algo que caiu muito mal, inclusive citou esta manhã a CNN que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente Presidente da República e Primeiro-Ministro, já refutaram essas críticas. Recordo que Portugal já acolheu cerca de 20 mil ucranianos desde o princípio da guerra. Para além de que aqui já viviam cerca de 40 mil ucranianos, e agora então cerca de mais 20 mil ucranianos. Ainda ontem chegou a Portugal mais um comboio carregado, digamos assim, de imigrantes, de refugiados. Vamos ter em conta que Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, ou 10 milhões e 200 mil, nos quais já se englobam esses 40 mil ucranianos, e que agora, portanto, recebe estes 20 mil adicionais. Vindos de um conflito bélico, militar, parece-me, sendo até que Portugal fez parte da NATO e ainda agora enviou para a Roménia uma força na NATO de 174 efetivos, parece-me muito injusto dizer que Portugal não tem feito tudo o que pode pela Ucrânia só porque Portugal não apoia cegamente a integração da Ucrânia imediata na União Europeia. Mas, cá está, é a tal política belicista que já aqui tínhamos mencionado. Não sei se há algo mais que quer acrescentar, Pablo.
Não, acho que é isso aí mesmo. E quando ele disse que não fez tudo o que pode, é bom a gente lembrar que quando a gente oferece qualquer ajuda a alguém, a gente oferece o que a gente pode. Agora, quem tem que definir o que pode é quem está oferecendo ajuda. E poder é ter a possibilidade de, dever é ter a obrigação de. Às vezes as pessoas confundem isso.
Sim.
Poder é ter a possibilidade de fazer. Dever é ter a obrigação de fazer. Obrigação, Portugal não tem. E o que pode, ela vai definir dentro das normas portuguesas, enfim. Só isso que eu queria deixar aí, essa explicação.
É isto. Bom, chegamos ao fim do nosso ponto de ordem, Pablo. Vamos às despedidas.
Bom, vamos acompanhar a evolução desse processo aí na Ucrânia. Esperamos que isso tenha um fim, mas pelo jeito eu acho que vai demorar um pouco mais. Agora, já estou menos assustado. Vamos acompanhar e até semana que vem. Um abraço a todos, até o próximo ponto de ordem. Tchau.
Ponto de ordem que vai regressar na próxima semana aqui na Trama Informação. Já sabe que se quiser pode participar através do e-mail aw@antenoe.pt, ou então também através do nosso número mais 351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. Acabamos por não ter tempo de falar da política portuguesa nem da brasileira. Ficar para uma próxima oportunidade, mas realmente a guerra acabou por, até pelas informações que foram chegando, acabou por ter esta relevância na edição de hoje do Ponto de Arma. A todos que nos acompanharam, uma boa tarde e até à próxima edição.